Porto fez a sua terceira prova da especialidade de meio fundo, Minglanela. Luís, como é que correu esta prova? Uma prova, tendo em conta as provas de há 15 dias, com uma média bem inferior. Boa noite.
Boa noite, Paulo. Boa noite aos amigos goleiros e a todos os ouvintes da Nação Colombófila. Efetivamente, foi o que estava previsto, uma prova mais exigente, como se referiu na faz amanhã 8 dias. O distrito do Porto realmente voou, para além do fundo, voou a clássica de velocidade, com sol em Abrantes às 7h30 da manhã. Foi uma prova rápida, resultante do vento favorável, que se fez sentir às primeiras horas da manhã, e que viria a mudar de direção com o avançar da jornada, pelo que estaria contra a chegada dos pombos da prova de fundo, o Minglanela, o primeiro Minglanela desta campanha. O terceiro irá voar uma segunda, irá soltar uma segunda vez desse local. É uma prova de mais ou menos 630 quilómetros. Os pombos foram soltos às 6h30 e foi marcada realmente pelo vento contra, predominantemente de bico, que transformou esta corrida num voo exigente. 8 horas e 40 de voo para os primeiros pombos e 9 horas e 40 para os últimos pombos do mapa, mais coisa, menos coisa, né, nas coletividades do distrito. De realçar, 9 pombos dos 12.308 que foram soltos em Minglanela, 9 pombos ultrapassaram a barreira dos 1.200 metros minuto. Portanto, estes considero que são os verdadeiros heróis desta prova. Avançando para os destaques, na zona 6, desta vez vou iniciar na zona 6. O top 3 está assim configurado. Às 14h45, Adriano Teixeira no Marco, para uma média de 1.189.52. Às 14h43, Joaquim Saraiva e Filhos, em Amarante, para uma média de 1.192.55, e a melhor hora vem da coletividade do Marco, Nuno Teixeira, às 14h42, com uma média de 1.194.12. Nesta zona destaco Adriano Teixeira, do Grupo Colombof do Marco de Canaveses, uma coletividade que está a ter grandes prestações esta campanha. Entre os 289 pombos participantes, marcou 3 na primeira dezena, segundo, quarto e quinto. Estou a referir-me ao colombófilo Adriano Teixeira. Na zona 5, o top 3, às 15h07, Pombal Moura, em São Martinho do Campo, por uma média de 1.190.96. Marco António Silva, em Paredes, marca às 14h58, por uma média de 1.193.90. Benjamin Ferreira Souza, de Frazão, tem a melhor hora desta zona 5, ao que consegui apurar até o momento, marca a hora certa, por uma média de 1.197.21. José Penha e Souza é o colombófilo que destaco nesta zona. Na Sociedade Colombófila de Frazão, entre 145 pombos, marcou o sétimo, oitavo, nono e décimo, isto no que à primeira dezena se refere. Na zona 4, o top 3, Tim Trofa, na Trofense, marca às 15h11 para uma média de 1.198.23. Às 14h56, António Santos Barbosa, em Valongo, marca por uma média de 1.214.85. Este é um dos primeiros pombos a passar na barreira dos 1.200 metros minuto. E a melhor hora, Luís Gonçalves Oliveira, em São João da Azenha, marca às 14h55, com uma média de 1.215.06. Nesta zona, destaco BTS Padrão, que entre os 227 pombos existentes na Trofense, marcou o segundo, terceiro e quarto. Realmente uma marcação digna de reales. Avançando para a zona 3, Delfim Ramalho e Matosinhos marca às 15h15 para uma média de 1.194.25. Os irmãos Moreira, em Leça do Vali, marcam às 15h12 para uma média de 1.201.44. E José Luís e Carlos Ribeiro, equipa B, marca às 15h14 em Matosinhos para uma média de 1.202.97. Esta é a melhor hora desta zona 3. Nesta mesma zona destaca a performance dos irmãos Moreira na Sociedade Colombófila Leça do Valio. Entre 228 pombos participantes, marcam o primeiro, segundo, quarto e oitavo. Avançando para a zona 2, para estas duas zonas, zona 2 e a zona 1, que correspondem aos caminhões das coletividades de Vila Nova de Gaia. E foi aqui que as melhores horas apareceram ao nível do distrito. Sendo assim, na zona 2, José Sousa Dias das Asas costuma marcar às 14h54 com uma média de 1214,50. António Santos Barbosa, na Foz de Sousa, isto aqui é em dublagem, né? Devo referir que nesta zona do Grande Porto é muito comum os colombófilos efetuarem dublagem, ao contrário de Aveiro, que insiste nas coletividades. Aqui, vários colombófilos fazem dublagem para diversas coletividades, e o que é, para mim, é difícil saber ao certo quais as coletividades de investimento e as que contam para os respectivos campeonatos distritais. De qualquer forma, isto são as melhores horas das zonas. Recapitulando, o top 3 desta zona 2, às 14h54, José Sousa Dias em Asas costuma 1214,50 metros por minuto. A segunda melhor hora, António Santos Barbosa, na Foz de Sousa, marca às 14h56, por uma média de 1214,78. E o provável vencedor desta zona 3, Adriano Monteiro da Vintes, marca às 14h56, por uma média de 1220,86. Destaco, na Sociedade Colombófilo Asas costuma José Sousa Dias, que entre os 342 pombos participantes marca primeiro, quarto e sétimo na primeira dezena. Finalmente, a zona 1. O top 3, Joaquim Pereira Martins dos Amigos, marca às 15.04 com uma média de 1209,39. E atenção que este colombófilo irá ter um pombo melhor e que será o provável vencedor desta prova distrital. O Joaquim Pereira Martins dos Amigos, que tem um pombo marcado às 14h58, com uma média de 1223,72. Pelo meio, Fábio Pereira, que está a fazer uma excelente campanha este ano, em Vilar de Andorinho, tem um pombo às 15h02, com uma média de 1209,61. Nesta zona, extremamente competitiva, destaco três colombófilos: Fábio Pereira, primeiro e segundo na Sociedade Colombófilo Vilar de Andorinho, Joaquim Pereira Martins, também primeiro e segundo nos Amigos, e António José Mota, na coletividade Vilar de Andorinho, entre os 225 pombos existentes, marcou terceiro, quinto, sexto e sétimo. Sendo assim, o top 3 distrital: Luís Gonçalves Oliveira em São João da Azenha, marca às 14h55 para uma média de 1215,06. Adriano Monteirinha Vintes, provável vice-campeão desta prova, marca às 14h56 para uma média de 1220,86. E como já referi, Joaquim Pereira Martins dos Amigos, às 14h58 para uma média de 1223,62. Esta é a melhor média ao que consegui apurar até o momento, Paulo. Estás-me a ouvir, Paulo?
Luís, sim. Luís, relativamente ao próximo fim de semana, estamos a falar de provas intercaladas entre meio fundo e velocidade. O que é que se pode esperar a nível de condições climatéricas para essas provas?
Exatamente, o Porto, como é hábito, mistura as provas de velocidade com o meio fundo, a intervalar as provas de longa distância. Sendo assim, a zona 1 e 3 voará um meio fundo com Sonta e Santana, as zonas 2 e 4, um velocidade com solta em Mora, e a 5 e 6, atenção que o local de solta de meio fundo foi alterado de Aguiar para Viana do Alentejo. Ao dia 2, as previsões apontam, no que se refere às provas para o distrito de Porto, apontam para vento do quadrante norte nos primeiros quilómetros de voo, rodando para o oeste com aproximados pontais, possibilidades de chuva fraca ou chuviscos. Vamos ver, isto ainda está uma situação um bocadinho indefinida, porque no dia anterior, ao que eu consegui analisar nas previsões, os ventos não estão desta forma. Será prudente deixar passar mais uns dias para saber com mais exatidão as previsões para esta prova, mas ao dia 2 indicam o vento do quadrante norte na parte do Alentejo e Ribatejo, e depois rodando para o oeste com o aproximar dos pombais. Será esta. É isto a minha análise e o que tenho para comentar no dia 2, Paulo. Boa sorte para todos e continuação de bom programa.
Obrigado, Luís. Agradecimento especial pela tua intervenção nesta Nação Colombófila de hoje. Tivemos então o Luís Moura a fazer o rescaldo do fim de semana dessa prova de Miguel Anila, terceira prova de fundo da Nação Colombófila do Distrito do Porto, e fazendo também, de certa forma, uma antevisão ao próximo fim de semana desportivo no que respeita a esta mesma associação. Voltando ao Nação Colombófila, aqui a estúdio, a relembrar quem só agora entrou em emissão, que estamos com o grupo colombófilo de Oleiros e também, como foi reiterando vezes em conta neste Nação Colombófila, estamos com a nossa página de Facebook ativa, na rede social então Facebook, a página do Nação Colombófila. Várias mensagens nos têm acabado de chegar, vou divulgá-las. Primeira das quais foi Luís Silva. Ouvir um catedrático do verdadeiro associativismo como é o Sr. Carlos Seixas chega a provocar arrepios. Uma comunidade que usufrua de pessoas assim destacar-se-á pela positiva em qualquer parte do mundo. A colombofilia haverá de se transcender quando, como ele, todos conseguirmos interiorizar que o nosso desporto preferido não se resume a uma corrida de pombos. Fica então esta mensagem de Luís Silva. Outra mensagem que nos chegou foi de António Rios. Boa noite a toda a Nação Colombófila e aos intervenientes de hoje. Estou deliciado com este senhor colombófilo de 81 anos, como vê e ainda vive este lindo desporto daqui. Os meus sinceros parabéns. É uma mensagem também de António Rios. Outra mensagem que nos chegou foi de Américo Bela Fernandes. Boa noite a todos os presentes. Votos de um excelente programa. Fica também a mensagem chegada por Américo Bela Fernandes. E pegando na conversa que estávamos a ter e olhando para a atualidade do desporto, também gostaria de ouvir a vossa opinião, tendo em conta também a vossa perspectiva do desporto colombófilo e, acima de tudo, a paixão com que vão semanalmente fazendo parte deste desporto, deste desporto tão singular que é, sem dúvida, a colombofilia. O ano passado, vou ouvir a vossa opinião, vou começar pelo Carlos. No ano passado, a campanha de 2016 trouxe um novo paradigma, tendo em conta a limitação ao recenseamento, os 130 pombos. Do ponto de vista do Carlos, isso foi uma medida bem tomada pela Federação, no sentido de equiparar um pouco mais as contas e no sentido de haver, porventura, um pouco mais de igualdade no que diz respeito aos colombófilos?
Sem dúvida que isso vem ao encontro do que nós falamos há bocadinho. Sem dúvida que isto é uma maneira de equilibrar debaixo de todos os pontos de vista, não é? Eu conheço o caso de gente que tem recenseamentos de centenas de pombos, que isso não pode ser, não vai poder ser. É, claro que é, não é, não, é, mas não vai poder continuar a ser, não é? Dada a circunstância que nós estamos a falar, não é? Agora, essas pessoas, ter a obrigação, não é necessidade, a obrigação de competir apenas com 130 elementos, que já são muitos elementos, eu conto 130 elementos. Se as coisas correrem bem, como este ano estão a correr relativamente bem, não é, perdendo-se poucos pombos, dá perfeitamente para uma campanha, incluso com duas equipas A e B, como fazem noutras modalidades, dá perfeitamente. Eu estou perfeitamente de acordo. Nesse aspecto, estou perfeitamente de acordo com a novidade.
Custódio, a sua opinião relativamente a esta questão?
Também acho que foi uma opinião boa, foi uma ideia boa, 130 pombas, porque, é claro, quem tinha 400, 600, 800 pombas, tinha muito para onde escolher. E há aquele que só pode ter 20 ou 30, não é? E depois eu vou mandar 10, é claro. A gente é livre de mandar a 25, mas que há uns anos atrás era 30, não é? Bom, mas é claro, quem tem 50 pombas está inferior a quem tem 400. Bom, em 400 há muita pomba boa. Há muita galinha, não é? Mas também há muita pomba boa. Então, isso foi uma ideia boa das 130 pombas, inclinou um bocadinho, ajudou um bocado os pequenos.
Há alguns que dizem, ao fim e ao cabo, no final de uma campanha desportiva, os vencedores acabam por ser os mesmos. Mas, de certa forma, nos concursos em si, pode misturar um pouco as contas e permitir que alguns colombófilos possam ter resultados que, de outra forma, poderiam não ter.
Mas os outros também marcaram alguma coisa, já ajudou a marcar. Enquanto, ao contrário, não. É tanta pomba, dá para escolher, dá para dar, vender, comprar e alugar. Mas, 130 pombas já... E esta coisa de vir para as 25 também ajudou, porque ficou mais barato para a inscrição das pombas, não é? Já quase toda a gente manda 20, 15, já está mais ou menos equilibrado. Portanto, mandava 30, mas mandava 5 ou 10, havia 20 pombas de diferença. É? Agora já se fala em 5 ou 10 pombas de diferença só. 20 pombas de diferença era muito. Porque nem toda a gente podia mandar 30 pombas, não é? Pronto, se estava bom. Ia com as 130 e com os 25, ajudou. Ajudou os pequenos a marcar mais um prémio de jeito ou outro. Porque quem é pequeno sabe que vai só marcar prémios da dezena para mais, não é? Esta dezena é para quem pode, não para quem quer, para quem pode. Isto é como tudo na vida. Tudo é para quem quer, é para quem pode.
Olhando para esta campanha 2017, Custódio, e tendo em conta já os concursos realizados, de que forma é que vai vendo, de certa forma, a clubofilia praticada um pouco na generalidade? A modalidade tem tido também o apoio nos últimos anos da questão da meteorologia, tem sido sem dúvida também um forte apoio, tendo em conta, lá está, hoje em dia pode-se perfeitamente antecipar ou adiar provas, de certa forma, para salvaguardar as perdas que outros anos aconteciam, tendo em conta que não havia um conhecimento tão profundo das condições climatéricas, e sabemos que a modalidade tem essa particularidade, ao ser uma modalidade ao ar livre, sofre consoante as intempéries. Acaba por ser, sem dúvida, também uma mais-valia essas antecipações e esses adiamentos das provas?
Foi, isso também foi bom, também é bom. Esta tecnologia toda que nós estamos a expor, também é bom. Pronto, já não está rescatando. Porque até aqui é um risco. Elas depois lá está a ter que vir embora. Era um bocado complicado trazê-las no caminhão. Eu andei a transportar pombas, a fazer treinos particulares, e trouxe algumas vezes as pombas para trás. E até uma vez soltei as minha casa, e os outros não perderam, e eu perdi 10. É complicado. Em casa perdi 10. Soltei as minha casa, todas. Abri o caminhão, soltei as minha casa. E eu perdi 10. Perdi aos outros, perdi uma. Perdi nenhuma. E eu não vi a minha casa. Foi com as outras. Foi no meu. É isso. Tem disso. Agora, com estes tempos, com esta a tecnologia toda, é bom, a gente sabe, já não vai. Agora, sábado vai estar mal. Vamos no domingo. Mas segunda-feira está bom. Vamos na segunda-feira. É mau para alguns compostos, para quem trabalha. Mas agora também a maioria, há um ou dois com um relógio manual, o resto é eletrónico, eu depois chego, vão ver o relógio, a hora dela chegar. Não é igual, não é igual. O bichinho está em bela chegar. Não é soltá-las e. O bichinho está em bela chegar. Elas vêm todas tortas, a cair de lado, pronto. É o motivo. Mas para mim, não é? É belas, umas atrás de pés, outras atrás de peito, de cabeça, de cu, é como coalha, como boi, como pode.
Hoje em dia, Custódio, dificilmente numa prova de fundo, o mapa não fecha no dia. Mas há clubófilos que têm saudades dessas provas que duravam mais do que um dia.
Então não há, não era o meu tempo, era o tempo do meu amigo, do Carlos Seixas, mas isso, até era. Era ticado. Quando acontece que há um concurso que as pombas venham outro dia, até dá uma certa pica, vamos parar, vamos ver, a ver se um vai entrar às 6 da manhã ou entrar às 5, hora que entrar. Nós temos lá um concorrente que já faleceu, e teve uma pomba que ficou para outro dia, e ela marcou-lhe à meia-noite. Foi um bocado complicado para muita gente, mas ela estava lá no relógio à meia-noite. Como ela entrou? Não sei.
Mas são essas histórias que perduram realmente nos tempos.
Entrou. Estava no ar, a lua abriu-se, veio um bocado de sol, não sei, entrou à meia-noite. Tinha lá a hora, estava as horas outras todas, entrou à meia-noite. Foi um bocado complicado e tal, mas pronto. Mas temos que ser resolver o problema. Temos que, na altura, ligou-se para a sessão, disse, como é? Então, se nós estamos a marcar à meia-noite, tem que marcar à meia-noite. Não, doutor.